Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
Está no Teatro Juca Chaves com o elenco e com a autora do espetáculo .com. A gente vai conversar com a Luciene Balbino e também com os atores, com a Inês Muniz, com Gustavo Yamazaki, com a Luciana Menezes e com o Luma Oquendo. O espetáculo .com está em cartaz quintas e sextas, sempre às 9h30 da noite.
Quintas e sextas.
Bem, começando com você então, Luciene. Queria que você falasse do que se trata .com, a respeito do que é essa comédia, como foi escrever o espetáculo, por favor.
Eu escrevi .com depois de uns 6 meses, mais ou menos, que eu entrei no site de relacionamento. A minha irmã me convidou, né? Eu vou entregá-la aqui, a Lígia. Ela me convidou e falou, entra num site, nesse site, você vai conhecer pessoas legais e tal. E se não conhecer, pelo menos sai para jantar e se diverte, né? Mas aí, realmente, eu entrei e depois de um tempo eu vi que não tinha a ver comigo, com a minha personalidade, assim, conhecer... Eu não tenho muita paciência de ficar esperando, ficar conversando com a pessoa 1 mês, 2 meses, entendeu? Para mim, já conhece, já tem que... Sai, conhece, já tem que se conhecer. E conversar pessoalmente, pelo menos olho no olho, né? Tem esse contato, porque eu falava, e se eu não tiver química com a pessoa, eu vou ficar conversando com ela 1 mês, aí eu vou conhecê-la depois de 1 mês. Vou ver que eu perdi 1 mês da minha vida. Então, eu tenho muita preocupação em não perder tempo na vida, assim, né? Aí um dia eu cheguei e falei, o que eu estou fazendo aqui nesse site? Foi aí que eu tive a ideia, tive um insight mesmo, né? Vou escrever essas histórias. Aí eu inverti, ao invés de eu sair para conhecer, eu saía para conhecer, mas para colher histórias desses caras, né, que eu me encontrava. E eles contavam coisas assim absurdas, né? Até perigo de vida, as pessoas correm, tem homens sendo procurados pela Interpol, que casam em vários países, é bem perigoso mesmo, mas ao mesmo tempo também é muito bacana, eu conheci gente legal, né? Tem o piloto que tem na peça, tem a história dele, que é divertida, né? A forma que eu o conheci, mas virou um grande amigo meu, uma pessoa super bacana, não o vejo muito porque ele viaja muito, aí eu quase mandei o viajar para sempre, mas ele é super legal assim, e foi assim que surgiu o .com.
Luciene, do que era experiência pessoal, você acabou fazendo, invertendo o processo, acabou sendo uma pesquisa. Você colheu, além das tuas vivências, acabou colhendo de amigas, de pessoas conhecidas. E quanto tempo aí para escrever, depois desse insight, de falar, vou fazer a peça?
Eu nem gosto muito de falar do tempo, porque eu escrevo muito rápido, Débora, assim. Eu quando está na minha cabeça, eu tenho que colocar... no computador, eu já nem no papel mais, né? No computador, porque senão fica martelando, eu vou deitar, fica aquela coisa, entendeu? Então, eu escrevi o .com em uma semana mesmo. Eu fui amadurecendo, eu voltava dos encontros e só escrevia a história do cara, aí escrevia outra, aí cheguei e falei, agora tá na hora de escrever. Quando já estava... Eu ficava fantasiando aquela história no palco, ficava amadurecendo mesmo o dia inteiro aquilo, dirigindo, sabe? Era como se tivesse viva essa peça dentro de mim. E foi só escrever, e foi bem rapidinho mesmo.
Bem, agora o espetáculo está vivo, é a segunda montagem. Queria que você falasse a respeito dessa montagem, que é praticamente com o grupo Teatriz, né?
Sobre direção Isso, da Alzira. Isso, é a direção da Alzira Andrade, né? A trilha sonora foi feita por Mauai, que é o marido da Alzira. A Alzira é uma diretora assim, impecável, não tenho o que falar. Ela respeitou muito o texto, a lógica do texto. Ela não inventou coisas que não existiam, entendeu? Ela respeitou mesmo toda a lógica. Ela dirigiu de acordo com o que é a peça. Porque quando eu escrevi dirigindo já, praticamente. Tem muito diretor que não gosta disso. Até tinha alguns diretores que leram, falaram, você já dirigiu, eu não gosto. Eu falei, não, mas não é uma imposição. É que eu só consigo escrever imaginando a cena no palco. Eu escrevo já imaginando, a pessoa entrando, saindo, tomando café, conversando, entendeu? É o meu jeito de escrever, né? E a Alzira, engraçada, ela gostou disso, a gente teve uma sintonia muito grande. Foi muito bom. E a Rose Melsburger, né, que apresentou, que é da Gaia Brasil, que é a gestora do projeto, que me apresentou a Alzira. Eu já conheci a Alzira de nome, mas a Rose que me levou até ela. E a gente se gostou, assim. Foi uma uma simpatia assim, mútua, sabe? A Alzira gostou muito do texto e a Rose acreditou desde o início também nesse projeto. Eu sou muito grata a ela por tudo que está acontecendo. E aí nós levantamos o espetáculo. Foi a Alzira que escolheu os atores. Né? O Luma, a Luciana, a Inês, o Gustavo, são atores também excelentes. Estou muito contente com o elenco. Estou muito contente com tudo. Está indo tudo muito bem. Assim, um espetáculo que tem conteúdo, que tem profundidade, né? Que questiona o que a gente está fazendo com a internet, que é uma ferramenta extraordinária, a internet. Ela serve para nos ajudar, ela é rápida, ela é eficiente. O problema é o ser humano. Como é que ele usa essa ferramenta, né? Uhum. Tem muita gente que usa para prejudicar o outro, para machucar o outro. Aí eu já acho que é um questionamento do espetáculo também.
Bem, o espetáculo da Luciene também, além do Manuel Carlos, tem uma Helena.
Tem.
Né? E a gente vai conversar, depois de conversar com a Luciene, a gente vai conversar com a atriz que é a protagonista. Inês, queria que você falasse a respeito da Helena, a personagem principal do espetáculo, por favor.
Bom, a Helena, como a gente pode ver, ela é um pouquinho ansiosa, né? Ela não tem muita paciência para conhecer as pessoas. Ela tem um pouco de pressa. Eu costumo dizer que a Helena tem muito da mulher moderna, assim. É uma mulher que já se estabilizou, já realizou várias coisas, mas ela quer encontrar um amor para somar, para dividir, e não mais só por ter um amor. Ela quer algo verdadeiro, e eu acho que ela não mede esforços para encontrar. E ela vai atrás, de todas as formas, e a internet acaba sendo um meio, hoje em dia, que muita gente usa para isso também. Só que ela tem muitas desventuras. Como na vida a gente também tem, na internet eu acho que a velocidade dessas desventuras acabam sendo maior, né? Pelo tempo, é muito engraçado isso, né? Tem esse tempo que fica contra você e não a favor. E aí a Helena, ela está buscando. E a gente passa isso no palco, a gente começa a mostrar os encontros dela, como foram esses encontros, como que ela se comportou, o que trouxe para ela cada um desses encontros. E como ela tem muitas coisas que não são legais nos encontros, ela começa a trazer isso para ela. O que tem de errado com a Helena? Qual é o problema da Helena? Porque chega uma hora que ela tem tantos desencontros que ela começa a se questionar. Talvez o problema esteja nela e não nas pessoas que ela está encontrando ou está atraindo. E é isso que eu acho que é a verticalização da peça. Ela começa a questionar quem é a própria Helena. A peça traz isso também. Eu gosto muito de fazer a Helena. Eu acho que todo mundo conhece uma Helena ou já teve um momento Helena na vida. E para mim está sendo muito prazeroso fazer a Helena.
Inês, pelo que a Luciene falou e que você acaba de comentar com a gente, a Helena vai muitas vezes no terreno mais denso, mais profundo de si mesma. Esse questionamento e tudo mais. Como encontrar o ponto da comédia e na verdade, aí também um pouquinho de dramaticidade? Que equilíbrio é esse? É um desafio na hora de estar em cena?
É bastante. Porque, assim, por ser uma comédia, a gente tem que tomar um cuidado também para não criar um drama nela, porque não é uma tragédia grega, é uma comédia. Esse questionamento que ela faz também é de forma engraçada. Entendeu? Não deixa de ter a verdade do questionamento, mas a forma como ela faz. A Helena é uma pessoa divertida, então ela consegue divertir e dar risada dela mesma. Então, assim, esse foi um ponto que a Alzira se preocupou bastante na direção de não levar a comédia para o drama. Então, eu acho que mesmo o questionamento que ela, quando ela faz esse questionamento, né, esse momento in da Helena, ainda assim tem um pouco de comédia para não perder o time, porque senão você acaba emburacando a peça.
Você comentou que muitas de nós, mulheres, de repente tem um momento Helena. Na hora de você, além de contar com o elenco, né, com seus companheiros de elenco e com a direção da Alzira, de alguma maneira você fez uma pesquisa, um laboratório com amigas ou buscou em você mesma?
Não, eu acho que eu busquei em mim mesma. Eu acho que eu também já tive momentos Helena. Todo mundo acho que já teve um momento que você está super bem, mas e que você queria dividir esse seu estado de estar bem com alguém, você entendeu? E você busca, mas você não é uma escolha, não está na prateleira, não é assim, não depende só de você. Então tem coisa que não é opção, então muitas vezes a opção é ficar sozinha mesmo e esperar, entendeu? Já tive sim, muitos momentos, Helena, eu acho.
A peça, claro, trata sobretudo de uma história de uma mulher, mas conta com dois rapazes no elenco. Luma, queria que você conversasse com a gente agora. Quem vem ver o espetáculo? Vai falar, ah, não, é um espetáculo só de mulher? É só para mulheres? Ou fala, na verdade, para todo mundo? Queria que você falasse a respeito disso.
Não, eu acho que não é, não. Inclusive, acho que até porque a Luciene escreveu que retrata sobre uma mulher, mas é uma situação vivida por homem também, né? Esse encontro na internet, esse encontro e desencontro, acho que todo mundo que já conheceu alguém em site, em MSN da vida, sabe que isso acontece, né? Eu costumo fazer uma comparação, assim, como se fosse aquele livro que você lê e vai assistir o filme, sabe?
Uhum.
Você lê o livro, tá retratando lá um cenário, uma montanha, você imagina um negócio de uma determinada forma. Quando você assiste o filme, é da forma como o diretor ou quem tá montando o filme imaginou, né? Então, às vezes você se decepciona assistindo o filme, porque do jeito que você imaginou era outro. Então, na internet, eu acho que é isso. E acontece tanto com homem quanto com mulheres. Eu já conheci muita gente também da internet. É muito engraçado você conhecer um cara super divertido. E aí você chega num encontro, eu ia às vezes no ICQ, há uns 10 anos atrás. E aí você chega até aquela galera, ah, aquele lá é o fulano. Aí você olha um carinha sentado ali numa mesa, quieto, não fala com ninguém. Fala, pô, mas... Aí você vai tirar aquelas piadas fantásticas que o cara conhece e ele não, nem consegue, às vezes, falar assim, ao vivo, né? Então é um negócio muito louco isso, eu acho que é independente do sexo.
O teu personagem principal é o Luciano, não é isso? Queria que você falasse a respeito dele.
O Luciano é aquele melhor amigo que não consegue deixar claro pra ela que ele tem um algo a mais, se sente algo a mais por ela, né? Então ele fica nessa condição de amigo, ele se mantém ali porque ele vê que ela está muito envolvida com essa coisa de procurar um namorado, entrar na internet e tal, e ele acaba ficando de segundo plano ali, ele não tem coragem de dizer para ela o que ele sente tudo, então ele fica nessa condição de melhor amigo, dando as dicas, dando risada, tirando muito sarro dela quando ela faz todas aquelas atrapalhadas na internet, né? Esse é um dos personagens, que é o Luciano.
Uhum. Queria que você falasse um pouquinho assim, da sua trajetória no grupo Teatriz e assim, inserisse a peça dentro dessa trajetória, uhum. Né? O que significa aí?
Eu conheço a Alzira já faz acho que uns 7 anos, assim, né? E foi quando eu comecei a fazer teatro. Depois que eu me formei em engenharia, fiz mestrado, fiz pós e tal, resolvi vir para esse mundo aí. E aí quando eu fui fazer teatro, eu fui exatamente lá no, na oficina da Alzira e do Mauro, né? E aí foi lá no primeiro ano que eu conheci a Luciana, que também está na peça aqui, e conheci a Alzira também. E aí eu fiz, lá são cursos de 6 meses e tal, eu fiz 1, 2, ela me convidou para ir para um outro ano que era um ano de pesquisa e tal. Aí eu mergulhei de cabeça, assim, no teatro, né? Fiquei um ano inteiro, assim, me dedicando, todos os momentos que eu tinha fora a engenharia, eu me dedicava a isso. Então virou um hobby sério, assim, né? E aí hoje tá metade meu tempo como ator e como engenheiro. E a Alzira, ela guarda muito bem, assim, esses contatos, essas pessoas que trabalham com ela e que ela se identifica, assim. Então sempre que tem um trabalho, alguma coisa que tem a nossa cara, ela convida a gente, ela chama. Eu acho que ela acertou em cheio, assim, no elenco que ela convidou, né, Lu? Acho que
certeza.
Tem tudo a ver.
Que
a Lu, ela sempre fala isso exatamente por conta... Ela teve essa impressão sem conhecer a gente.
Foi. Eu confiei na sensibilidade, né? Porque tudo é sensibilidade na vida. Eu acho que a Alzira, ela tem um feeling, né? Uma sensibilidade para escolher as pessoas. Tem um olho clínico, né? Um técnico. Então, ela já sabia, quando a gente fez a leitura, ela já sabia quem era quem, né, dos personagens.
Uhum.
Eu gosto de todos, assim. Cada vez que eu assisto, para mim, é como se fosse a primeira vez. Sempre dou risada, sempre... E vocês estão se superando cada vez mais, isso que é bacana. E amo fazer espetáculo, né? Essa paixão que eu busco nos atores, porque eu acho que na vida... tudo que vale a pena, acho que tem que ser feito com paixão. Senão, não vale a pena, né? Se você faz... só por pensando, às vezes, uma pessoa que faz um trabalho só pensando em dinheiro, ela não é feliz, né? O prazer de estar no palco, de estar fazendo um espetáculo que vocês acreditam, que vocês estão apaixonados, é o que faz ele grandioso.
Não, e eu acho que a Alzira, ela cultiva isso, sabe? Ela atrai essas pessoas que assim, do bem. Então é muito gostoso estar no palco com eles. A gente se diverte demais nesse espetáculo. É muito legal, inclusive no final agora que está rolando um lance de improvisação ali, que o Gustavo agora ele não fala mais o que ele vai falar para a gente em cena. Então a gente tem que ter... É só um momentinho, mas é um momentinho que que tem que usar... tem que se concentrar ali, porque ele, cada dia, o personagem dele fala uma coisa na rua, ali na cena final. Então é muito engraçado pra gente esperar o que vem a cada dia. Assim.
Aí é a personagem com o ator.
Luma, só queria que você falasse aí para os nossos ouvintes, então assim, o que te levou a dividir? Como é que surgiu essa paixão? Teve algum momento, algum fato que fez com que você abraçasse também a carreira de ator?
Teve. Quando eu estava fazendo meu mestrado, que foi incompleto, eu fiz todos os créditos, tudo, e aí chegou a hora da tese, né? E aí eu tinha que me dedicar a isso. Aí eu comecei a procurar nos livros, pesquisar tudo que já tinha sido feito daquilo. Aí eu comecei a ver que eu estava estudando um negócio assim, que já tinha sido feito por 1.200.000 pessoas, e eu estava sendo mais um, e aonde que aquilo ia me levar, assim, sabe? Chegou uma crise da minha... Eu estava no ápice da minha matemática e física, assim. Aí eu falei, não, calma, eu preciso olhar um pouco o outro lado. E meu padrinho, ele era na época diretor do Instituto da Criança. E ele colocou doutores lá na época. E aí ele me chamou para ver o espetáculo do Jogando no Quintal, que ainda era na Faustolo, com 40 pessoas. Eu assisti aquele mais roots. E aí eu falei, putz, é demais. E comecei a fazer clown. E aí, em paralelo, eu conheci a Alzira e entrei lá na Alzira e no Mauro. E, putz, me apaixonei, né? Aí é uma coisa de vivência mesmo. O link foi... A chave foi aquele estresse do estudo ali. Mas aí o resto é se jogando mesmo, vivência, e tô adorando. Abrindo uma produtora agora, fazendo filmes, chique no último. A gente já fez 3, não conseguiu lançar nenhum. Olha, tá ótimo. Mas a gente chega lá.
Com certeza, com certeza. Bem, integrante também do elenco é a Luciana Menezes, que interpreta a amiga predileta da Helena, a Fátima. Luciana, como é a Fátima? Quem é essa mulher?
É uma figuraça, não existe. Só a Helena mesmo para ser apaixonada. E eu, né? Não, a Fátima é uma pessoa extremamente extrovertida, que não liga para o que os outros pensam, para o que os outros imaginam. Ela, na hora que ela pensou em fazer alguma coisa, ela já foi, já fez, seja com alguém ou seja para alguém. Ela tem um sentimento muito forte com a amiga, e ela, da maneira dela, doida mesmo, ela quer tentar falar para a amiga, ó, vai lá, vai conhecer a gente na internet, você vai gostar, aproveita, vai viver. Não fica com tanta neurose na cabeça, não fica se questionando tanto. Então, enquanto ela está cheia de questionamento, a Fátima está dando força. Não, vai, vai, você vai chegar lá, você vai chegar lá. Ela dá muita força para a Helena. Ela é extremamente apaixonada, aquelas amigonas mesmo, que até tem no final do espetáculo, quando eu entro, eu já entro assim, amiga, porque é uma amiga assim que vale por 10, né? E é doidinha, farrafenta, gosta de dançar. Adora ter música no celular dela, no toque do celular. Essa é a Fátima.
Se joga de cabeça.
Luciana, a Inês comentou que todas as mulheres têm um pouco de Helena. Todas as mulheres também têm um pouco
de
da Fátima?
Eu acho que todas as mulheres, algumas sim, e outras têm vontade de ter e não
tem coragem.
Entendeu? Não tem coragem. Eu acho que quando você olha pra Fátima, você fala assim, jamais eu faria um negócio desse. Jamais. Mas no fundo, pô, você já pensou?
De coragem, não de coragem.
Já pensou se dá um toque no celular, às vezes dá vontade de cantar, gritar, xingar, falar, dar, fazer o que quiser. Entendeu? Entendeu? Tá com cara? Vamos agora. Só se for agora. Aproveitar, entendeu? Tem o taxista, tem o chinês, enfim, tem várias personagens que a Fátima adora, né?
A personagem, a Fátima, exige muito de você, acho que fisicamente, ou em impressão. Que desafio maior é interpretar?
Olha, para ser muito sincera, eu acho que, não sei, eu incorporo, porque só no outro dia, de manhã... Sou médium. Não, é que no outro dia, de manhã, é que eu vou sentir mesmo. É, que aí eu começo a sentir. Às vezes eu vejo que eu me machuquei. Eu tô toda estourada, na verdade. Porque eu só vou ver depois, assim, que eu me machuco. Eu me entrego mesmo, de verdade. Na hora, eu posso estar mal, posso estar cansada. Nossa, eu rezo lá um Pai Nosso, uma Ave Maria. Falo, Fátima, venha. E vou. Só no outro dia. No outro dia, realmente, eu vejo. Eu tô roxa. Eu tô com a perna doendo. Porque... Mas é uma delícia, né? Aí que você vê.
Do 17 trocas de roupa é muita coisa para uma única personagem, né?
Tem hora que tá nós três ali naquele local que até a Elzira definiu como internet ali, né? E depois que ela sai daquela cena, que ela já fez umas três, ela vai para mais uma cena com ela e eu olho, ela tá ensopada, assim, suada. Coitada.
Porque, na verdade, a atriz Luciana não faz só a personagem Fátima, né? Tem outras personagens. Então tem uma hora que tá os três juntos. Eu não sei como é que ele faz massagem. Eu tô grudada, molhada, assim. Faz com luva. Mas eu adoro fazer.
É, Luciana, uma outra coisa. Além desse esforço físico que a gente tá comentando, né? O esforço físico da atriz. Existe um timing da comédia. E que eu acredito que seja muito difícil. Acho que para os atores em geral. Pelo menos é o que muito se comenta. É mais difícil fazer comédia do que drama. Queria que você falasse a respeito disso. É um desafio?
Olha, é muito difícil, é o que o Luma falou. A Alzira, espetacular, ela super fofa, ela chamou o casting dela e parece que ela colocou realmente as pessoas certas para suas devidas personagens. E ela troca ideia e ela dá uma liberdade para a gente que é muito legal. Porque não é só ela falar, olha, faz isso. Não, faz, tenta, experimenta. Então, aí, nessa hora de você experimentar, às vezes você tá falando uma besteira. Ela fala, não é por aí. E aí, essa liberdade é mais legal, vai mais pra frente ainda, porque aí a gente tem a liberdade entre os quatro. Então, um dá um toque pro outro. Ó, Lu, faz assim, o Luma fala muito também. O Gu, a Inês. Então, um vai passando pro outro. Né? Então, aí você vai chegando. Todo dia, apesar de nós somos profissionais, mas todo dia a gente aprende alguma coisa, como qualquer profissional. Então, às vezes, você faz alguma coisa hoje que não tá legal, aí um que tá percebendo de fora fala, percebe isso, tal, isso aqui. No outro, você tenta melhorar. Então, e essa energia, porque ninguém tá querendo puxar o tapete, muito pelo contrário, a gente se adora, e isso vem da diretora e vem do grupo, aí faz com que a gente... O Luma tá aqui fazendo o dedo, dizendo que não, mas é assim. Faz com que fique cada vez mais engraçado. Então, quer dizer, além de ser uma comédia, também eu acho que tem aquela energia boa. Pô, é gostoso ficar aqui, gostoso ver, gostoso olhar.
Acredito que não só a Luciana sue bastante na hora do espetáculo, mas também o Gustavo Yamazaki, que faz uma série de personagens e dezenas de trocas de roupa.
Pois
Gustavo,
é.
Quantas personagens? Quantos homens?
Então, eu faço 11 personagens, são mais ou menos 11, 12 trocas de roupa aí, hein? Mas se as pessoas começarem a filmar lá atrás, vai dar outro espetáculo, viu, Lu? A Luciene, nossa autora, passa de vez em quando lá também, dá uma conferida. Queria dizer que quem assistir esse espetáculo vai poder me ver de toalha e o Lu moquendo só de shortinho. Então, shortinho...
Descobri que é feminino.
Então venham, porque o short feminino normalmente ele é mais cavado.
É um boxer bem cavadinho.
Exatamente, é, pode assistir. Isso são 11 personagens, né, gente? Então vou discorrer aqui, mas enfim, são 11 personagens. Todos com humor, espero que todos riam.
Como tem sido a reação do público? O que você tem notado? Que tipo de reação? Aplausos em cena? Risada? Tem que parar... Por causa dos risos, o time muda?
Ah, sim, assim, a gente está muito contente com a reação, porque a plateia curte bastante, né? Então, essa é a vantagem da gente fazer uma comédia, que a gente já tem a resposta imediatamente ali, né? Se a piada funcionou ou não, porque comédia sem riso é constrangedor mesmo, né? Muito chato, quando a gente vai assistir uma peça que ninguém ri, é muito triste, assim, você fica com pena do ator. E aqui a gente não está passando por isso ainda. Então, por isso, venham ver o espetáculo.
Gustavo, bem, queria que você falasse a respeito das personagens. 11 personagens.
11 personagens. Muita agilidade, muita ginástica. Meu corpo está ficando cada vez mais definido. Eu estou sentindo que a coisa está pegando. Não, na verdade é o seguinte, Débora, são 11 personagens, mas a gente teve um processo de ensaio muito bacana, que a gente teve tempo, né, de então pensar como cada um andaria, como cada um falaria. E isso fica muito claro para mim, então. Então não existe essa confusão que muita gente imagina, né? Que fala assim, nossa, mas para sair de lá e trocar para outro, já imediatamente quando você está saindo de cena, você já imagina, já sabe para qual você vai, né? Só que é um momento meio uma vape mesmo, porque é peruca, depois é chapéu, aí entra um boné e depois a cara de pau, simplesmente.
Vozes, gestual, existe mudança de... A gente pode dizer até de comportamento, né?
Sim, sim. Quem vier assistir vai ver que, na verdade, assim, acho que todos estão aqui, né? Acho que são, todos fazem parte, assim, de mim, né? Então, eles vão saindo e vai acontecendo essa transformação aí. Eu acho que está agradando, né? As pessoas têm gostado, né, Lumo Keino?
Tem. Não, as pessoas que vêm são o nosso maior marketing, né? Porque o pessoal tem gostado muito, assim, isso que é legal, trazido bastante gente. Vamos vir aí, galera.
Isso mesmo. Gustavo, queria que você falasse um pouquinho da tua carreira, o começo, você no grupo Teatrês.
Perfeito. Então, eu entrei na Teatrês em 2001, já há quase 10 anos, então, e lá... Tenho atuado bastante também em teatro empresarial, né? Que é aquele ramo do teatro que a gente vai das empresas e fábricas, levando teatro para as pessoas que muitas vezes nunca entraram no teatro. E profissionalmente, então, já há 7 anos. Profissionalmente mesmo há 7 anos. E meu contato com a T3 é maravilhoso. Eu tenho muito acesso lá com a Alzira, que é a diretora do espetáculo, e que me convidou para fazer essa peça, estou muito feliz.
Uhum. Essa experiência com um grupo, ou seja, com um grupo de teatro fazendo para empresas, esse tipo de emoção, você estando perto, ou seja, tá na empresa fazendo espetáculo, deve ser bastante interessante, né? Primeira experiência da pessoa diante do teatro.
É maravilhoso mesmo. É uma responsabilidade também, porque às vezes a gente chega num lugar que as pessoas nunca viram artistas, e a gente faz muito interior de São Paulo. E em fábricas, né? Em lugares que muitas vezes não tem teatro. Então você costuma apresentar, às vezes, até numa quadra poliesportiva, em estacionamento, já chega a fazer. E, então é sempre um desafio. Mas, assim, se eu pudesse classificar essa experiência de teatro empresa, eu acho que para o ator só tem enriquecer, viu, Débora? Porque é mais um ramo aí para a gente atuar. Porque muitas vezes as pessoas imaginam que a profissão de ator, ela é muito cheia de glamour, graças à televisão, às novelas. E não imaginam que existem atores aí trabalhando, viajando o país, tem atores em Roraima fazendo teatro também. E isso é uma realidade e eu fico muito feliz de pertencer a essa classe de atores que fazem teatro empresarial também.
Falando ainda um pouquinho das personagens, a questão da comédia, a questão de laboratório, você dizendo, cada uma das personagens tem, de repente, um pouquinho de você. Mas como que é o processo de criação? Como é essa busca? Tal personagem assim, assado, como é buscar dentro de você?
Certo, então, a gente tem um texto da Lu, que é maravilhoso, e a Lu, ela já tem no texto muito implícito que, por exemplo, tal personagem é um gatinho manhoso, ele tem um ursinho carinhoso e tal. E a personagem da Helena, ela divaga sobre isso, então ela entra e fica fácil de visualizar, né? E a gente já tem uma concepção mais ou menos do que seria e tudo mais. Então, assim, essa vertente de poder fazer vários, para mim é um privilégio mesmo, porque... A gente é mesmo, muitos, né? Às vezes a gente vai para o banco, vai falar com o gerente, a gente se coloca um pouco mais social e tenta falar de uma maneira mais formal. Quando a gente vai falar com o filho, já é uma outra coisa. Se a gente vai brincar com o cachorrinho, a gente também solta a franga, né? Então, é que em cada momento você é uma pessoa. Então, eu acho que essa possibilidade de também fazer isso no palco é incrível.
Gustavo, queria que você falasse da tua relação, na verdade, da relação de vocês, do elenco. Existe uma simbiose aí, existe uma energia muito grande de vocês, não só no palco, mas fora do palco, né? Dessa coisa de até de contra-regragem. Exato. Vocês estão fazendo de tudo para o espetáculo ir adiante. Queria que você falasse a respeito disso.
É um trabalho de grupo mesmo, né? Então a gente sente que esse fazer teatral ele precisa estar amparado de alguma maneira. Então a gente chega aqui antes, conversa, pergunta como foi o dia, às vezes sai para jantar. É, então a gente se informa muito sobre o outro, né? Eu e a Inês, pelo menos, a gente já fez outros espetáculos juntos. Com a Lu eu trabalhei uma vez, o Luma eu já trabalhei em teatro empresarial. Então assim, a gente já se conhece, a gente se esbarra por aí. Quando chega num projeto como esse, que necessita, né, que os atores tenham uma intimidade, tenham aí uma simbiose, como você falou, então eu acho que aí funciona, dá essa química e resulta nesse espetáculo que você assiste e gosta tanto.
Gustavo,
diga.
Exemplo do que eu havia perguntado até para a Luciana, e a gente já, claro, já passou isso um pouquinho nesse nosso bate-papo, mas muita exigência física também das tuas personagens. Claro, já falou da troca de roupa e tudo mais, mas como é esse preparo em cena, fora de cena?
Ótimo. Então, na verdade, assim, antes de entrar em cena, a gente tem uma preparação. Que nosso ator, o Luma Okendo, ele faz uns alongamentos, ele faz 4 séries de flexão de braço, tô dedando mesmo, tô falando a verdade. E aí as pessoas falam assim, e aí, você vai entrar sem camisa também, você não vai fazer nada? Eu falo, eu vou ali comer uma coxinha, uma empada e volto. Esse é o meu preparo físico. Eu sou meio vagabundo um pouquinho. Mas eu tô me cuidando mais e eu acho que agora, com esse espetáculo, então, que surgiu essa necessidade, porque a gente realmente fica sem fôlego, não consegue fazer. Então eu comecei a caminhar bastante, eu tenho uma cachorra, então eu ando com ela todo dia para ver se eu consigo, porque realmente é um desgaste físico além do mental, né? Mas o desgaste físico é um componente aí muito importante.
Acontece a mesma coisa do que acontece com a Luciana? Você sente o esforço do espetáculo no dia seguinte?
Pois é, uns roxos, né? Não, isso é coisa dela, sabe? Eu tô achando até que esses roxos aí, de repente, tem outra procedência, né? Não sei. No meu caso, não acontece de ficar roxo, mas eu fico cansado normalmente e a gente consegue dormir um pouquinho mais no dia seguinte. Mas recupera, né? A questão da voz para mim é mais delicado, porque eu faço muitas vozes. Então a gente eu dou uma poupada durante o dia do espetáculo para poder chegar tinindo aqui de quinta e sexta-feira.
Bom, então diga. Assim, mensagem para os nossos ouvintes. Quem quiser assistir o espetáculo.com, a comédia do Luciano Balbino.
A comédia de Luciano Balbino, com direção de Alzira Andrade. Venha para o Teatro Juca Chaves, todas as quintas e sextas, às 21h30. O Teatro Juca Chaves fica dentro do Estre Taim, que era o antigo Mapping. E aqui tem estacionamento próprio, um teatro de 350 lugares, ar-condicionado. E vocês vão se divertir a valer. Todas as quintas e sextas, às 21h30.
O espetáculo fica até o finalzinho de outubro. Previsão de voltar o ano que vem ou se estender em outro local?
Esperamos que sim. Tomara que as pessoas continuem prestigiando o espetáculo e a gente faça durante muitos anos.
Uhum. Gustavo, se as pessoas quiserem saber mais a respeito do espetáculo, um site onde podem saber?
No site www.comedia.com.br. Lá tem lá o release da peça, como faz de repente para patrocinar, porque a gente ainda não tem patrocínio, Débora. E vai saber um pouquinho dos nossos apoiadores, tem lá o elenco, a direção, enfim, é lá uma ficha técnica completa.
Então,
www.comedia.com.br.
Obrigada pelo bate-papo.
Eu que agradeço.
Muito sucesso para vocês.
Que delícia. Obrigado.
Podcast Brasil apresentou Entrevistas.